Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do No Grito com André Henning, o podcast aqui do Carequinha. Bem legal ter a sua companhia aqui pra gente falar um pouco mais de histórias, curiosidades, do que eu penso, enfim, aquele nosso encontro aqui que é mais um monólogo, ou pelo menos ele parece um monólogo, mas não é não, viu, gente? Eu pego muita coisa que é dita nas mídias sociais por vocês mesmos, tem muitos comentários depois dos podcasts falando, pô, André, eu acho tal coisa, por que você não fala sobre tal coisa? E hoje é um daqueles. Hoje eu vou aproveitar um dos momentos aí do dia, pegar um fato, para poder falar um pouco mais profundamente sobre o que eu penso sobre a seleção brasileira, né? Hoje de manhã, eu tô gravando esse podcast, hoje é uma quinta-feira, deixa eu até ver o dia, hoje é quinta-feira, 10 de outubro. E um pouco mais cedo a seleção brasileira fez um amistoso em Singapura contra a seleção de Senegal. E eu tinha trabalhado até muito tarde, na véspera, teve rodada de Campeonato Brasileiro, o último lance, aquele negócio todo. Tinha narrado o amistoso entre a Alemanha e a Argentina e acordei, já estava no intervalo do jogo da seleção brasileira contra Senegal. E quando entrei nas mídias sociais, falei, pô, todo mundo vai estar aqui comentando o jogo da seleção. E não, cara, não foi o que eu encontrei no Twitter, principalmente, que é aquele que vai mais rápido, né? O Twitter é aquele soco no estômago que é uma ótima fonte de notícias, um ótimo lugar para você passar nervoso também, mas uma ótima fonte de notícias e vi muito pouco interesse nos amistosos da seleção brasileira, nesse jogo especificamente contra Senegal. O Brasil também vai jogar contra a Nigéria, dois jogos longe de casa, em horários que não são tradicionais. E aí falei, pô, eu preciso fazer um podcast sobre esse tema. Falei um pouquinho sobre o que eu penso lá no Twitter, debati um pouco com algumas pessoas, mas resolvi vir aqui para conversar um pouco mais e explicar um pouco melhor o que eu penso de seleção brasileira. Muita gente até veio falar para mim assim, pô, André, mas Senegal é uma seleção forte. Senegal é uma escola africana forte. Tudo bem, gente, tudo bem. O amistoso específico contra Senegal pode ter sido válido? Pode. Mas o que eu tô falando e o que eu quis dizer mais cedo e vou explicar aqui para vocês é que a mentalidade tá errada. O Brasil vendeu os seus amistosos há alguns anos para uma empresa e aí a venda já foi muito enrolada, né? Porque teve escândalo na venda, teve gente presa por venda de amistosos, aí a empresa que vendeu lá no começo quebrou e foi para outra. Não é isso que está em questão, tá? Os pormenores, eu não vou nem colocar em xeque aqui. Não vou nem colocar a situação de que o contrato é um contrato em que a empresa passa a mandar praticamente na CBF, ela tem ingerência na convocação, ela não é que ela mande convocar, mas ela precisa ter os seus astros lá para vender os jogos e quem define quem é astro e quem não é astro é ela. Eu não vou nem entrar nesses detalhes que atrapalham a convocação do treinador da seleção brasileira. Hoje é o Tite, mas isso já atrapalhou o Mano, isso já atrapalhou o Filipão, isso já atrapalhou o Dunga. Não é de hoje que os amistosos da seleção brasileira estão sendo vendidos. É porque esses amistosos estão servindo para afastar cada vez mais a seleção brasileira do seu torcedor, do seu público, da sua nação. Não é à toa que ela é a seleção brasileira, ela é de um país, ela deveria ter um compromisso com o seu país, não só ganhar dinheiro, ela deveria ter um compromisso, e nós vamos falar sobre isso, e também um aspecto técnico. Porque hoje em dia o Brasil tem se preparado mal para a grande competição que o Brasil disputa, que é a Copa do Mundo. Ah, André, mas o Brasil ganhou a Copa América. Gente, balela. Balela. Copa América não vale nada. Copa América vale, com todo respeito, ao Peru, ao Chile. Pô, o Chile tem dois títulos recentes aí. Os títulos mais importantes aí da história do Chile. Tá bom. Mas ganhar a Copa América, essa aqui teve um apelo um pouquinho diferente, porque foi no Brasil. Mas não vale nada. Não vale nada. Para a seleção brasileira, o que interessa é Copa do Mundo. Ah, André, mas a seleção brasileira foi medalha de ouro olímpica. Gente, para. Medalha. O futebol nem devia estar na Olimpíada. Tá bom. Foi diferente porque foi no Brasil. A gente não tinha o ouro. Mas não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Eu acho que para um atleta olímpico, aí sim, é a maior glória. Mas para um jogador de futebol, velho, medalha de ouro olímpica, nem combina futebol com Olimpíada. Então, assim, o que interessa para a seleção brasileira é Copa do Mundo. E o fato é, a seleção brasileira, desde a final da Copa do Mundo de 2002, desde a final de 2002, o pentacampeonato, que eu estava lá como repórter, aliás, vem aí em breve o podcast especial, acho que vou ter que dividir em dois, da Copa do Mundo da Coreia e do Japão 2002. Eu estava lá como repórter, foi a última vitória do Brasil em Copa do Mundo sobre uma grande seleção da Europa. A última. Aliás, a última vitória da seleção brasileira num jogo eliminatório contra uma europeia. De lá para cá, o Brasil só ganhou de babas europeias. E mesmo assim na primeira fase. Eu tô aqui com a lista de partidas da seleção brasileira desde essa final de 2002. E nós vamos passar por ela juntos aqui e vocês vão ver. Não é coincidência que o Brasil caiu para a França em 2006, para a Holanda em 2010, para a Alemanha e para a Holanda de novo na disputa de terceiro em 2014 e para a Bélgica em 2018. Seleções europeias, cinco seleções fortes da Europa. E o Brasil não joga contra a seleção europeia na sua preparação para a Copa do Mundo. O Brasil joga contra Senegal. Ah, mas Senegal é forte. Tá bom, tá bom. Tem que ter adversário africano na preparação? Tem. Tem que ter adversário sul-americano? Tem. Mas nós já temos eliminatórias para jogar contra os sul-americanos, dois jogos, de ida e volta. Agora em novembro nós vamos pegar a Argentina de novo. Pegamos o Peru de novo aí, Chile, sei lá que diabo, agora há pouco. Ah, mas espera um pouquinho, André. As seleções europeias agora elas jogam Nations. Não dá para enfrentar o Brasil porque elas não querem. Para, gente. Ontem eu narrei Argentina e Alemanha. Todas as seleções europeias têm pelo menos uma data livre aí. A Alemanha, se não me engano, pegou o Peru também. Lá ele, né? Seleção do Peru enfrentou a Alemanha, enfrentou a Holanda, se não me engano. E eu acho que não estou enganado, não. Isso depois agora da Copa do Mundo da Rússia. Dá. O problema é que a seleção brasileira não é quem escolhe os adversários. A seleção brasileira vendeu os amistosos. E a seleção brasileira, ela vai jogar contra a Argentina, vocês sabem onde? Em Riad, na Arábia Saudita. O Brasil jogou hoje em Singapura. O Brasil tem jogado na Europa, o Brasil tem jogado na China, na Austrália. Cara, a seleção brasileira tem um compromisso com o país. Então, assim, voltando ao aspecto técnico da história. Porque eu vou mostrar aqui para vocês que ou a seleção brasileira ela tá preocupada com o produto dela, né? E virou marketing e tá sendo muito mal cuidado porque tá sem ganhar há muito tempo, né? A audiência está cada vez menor, pelo menos aqui no Brasil. A gente vê estádios vazios pelo mundo. Ah, André, mas no Brasil o pessoal não está interessado, mas no mundo tá. Não é assim. O estádio estava vazio hoje em Singapura. Outro dia o Brasil jogou num gramado, que até o Tite reclamou, em Los Angeles, se não me engano, que era uma vergonha. Então, assim, o produto seleção brasileira, se a preocupação é essa, ó, a seleção brasileira esquece o lado técnico, vamos fazer da seleção um baita produto. E vamos vender essa seleção brasileira e arrecadar dinheiro para a CBF fazer sei lá o quê. É um produto ruim hoje. É que esses amistosos já estão vendidos, mas vamos supor. Vai acabar o contrato desses amistosos no final de 2022, depois da Copa do Mundo. Vocês acham que alguém vai comprar essa seleção brasileira aí? Nós vamos ter um produto ruim, vindo de uma derrota de Copa do Mundo muito provavelmente. E eu vou falar sobre isso aqui. Não tem motivo para a gente achar que o Brasil vai ser campeão do mundo no Qatar em 2022, por diversas razões. E vamos ter um produto ruim. Capaz que se você trouxer a seleção brasileira aqui para o Brasil hoje, com o preço que colocam aí, capaz de não encher. É que tem muita gente que ainda gosta, que ainda curte, que ainda quer, mas a audiência está cada vez menor. Outro dia, a TV Globo deixou de mostrar jogos da seleção brasileira. Vocês lembram que acho que a TV é, TV Cultura, enfim... As TVs do governo que passaram os jogos da seleção brasileira, acho que foram dois ou três jogos. Porque o preço pedido pela CBF não era o do produto que ela estava vendendo. A Rede Globo, que é parceira da CBF há décadas e décadas e décadas, não quis pagar o que a CBF estava colocando à venda. Nem ela, nem ninguém. Em outros tempos, a Record compraria. Não sei se a Turner compraria. ESPN, sei lá. Ninguém foi lá comprar. Ninguém. O produto é ruim. Então, se o pensamento da CBF é com o produto é ruim. Vamos lá, vou para outra possibilidade, que é mais difícil, mas tudo bem. Vamos supor que a preocupação da CBF seja técnica. É ruim também. Porque o Brasil não ganha nada desde a final de 2002. Nada relevante. Ah, ganhou a Copa das Confederações. Para, gente. Copa das Confederações só enganou. Só engana. Para. Para. Então, assim... E o Brasil continua perdendo. E não olha pra frente e fala assim, não, cara, essa preparação tá diferente, essa vai. Então dá uma olhada. Eu nem analisei a lista antes, tá? Nem analisei. Eu vou dar uma passada por cima. 2002, o Brasil foi campeão contra a seleção da Alemanha. Depois o Brasil enfrentou o Paraguai. Foi até o jogo da volta lá em Fortaleza. O Brasil perdeu esse jogo. Tava lá como repórter. Aí o Brasil enfrentou a Coreia do Sul. Aí em 2003 pegou China. Foi lá pra Portugal, perdeu, ok, Portugal. 2003 não era lá. Essas coisas eram Portugal do Filipão, inclusive, eu acho, já. Já era. Aí pegou México, Nigéria, Camarões, Estados Unidos, Turquia, México, Honduras, Colômbia, Estados Unidos. Copa Ouro aqui já. México, Colômbia, Equador, Jamaica, Peru. Aí começam as eliminatórias, né? Aí amistoso. Já estamos falando de 2004, tá? Amistoso. Irlanda. Ah, beleza, lá na Irlanda, lá em Dublin. Hungria. É. Aí pega um amistoso contra a França, legal, em 2004, tá? Em 2004, a gente foi campeão no meio de 2002. No meio de 2004, 2 anos depois, a seleção brasileira vai pegar a França. Eu sei que no meio do caminho teve jogo contra a Argentina, teve jogo difícil de eliminatórias, tá ok. Mas eu estou falando especificamente das europeias que estão eliminando o Brasil desde então. O Brasil toma pau das seleções europeias, que é uma outra escola, que é outro tipo de jogar. Aí o Brasil vai para a Copa América, Chile, Costa Rica, Paraguai, enfim, aqueles negócios que a gente já está acostumado. Aí o Brasil faz um amistoso no Haiti, lá em Porto Príncipe, foi aquele amistoso lá, né, para ajudar. Aí o Brasil faz um amistoso em Berlim, na Alemanha, foi logo depois da Olimpíada de Atenas, eu estava lá. Ok, 1-1, gol de falta do Ronaldinho Gaúcho. Então o Brasil pegou a França, pegou a Alemanha. Aí segue o ano com eliminatórias da Copa, aí tem um amistoso contra Hong Kong em 2005. Dá uma olhada. No nível dos amistosos. Aí o outro amistoso, Guatemala, já estamos em abril. Aí eliminatórias, Copa das Confederações, vem aquele negócio amistoso. Croácia, pegamos a Croácia. Até então, seleção média europeia, lá na Croácia, ok, ok. Aí vem o último amistoso do ano, estamos em 2005, véspera da Copa do Mundo. Emirados Árabes, em Abu Dhabi. O Brasil ganhou de 8-0. Que é que serve esse amistoso? Estamos às vésperas da Copa do Mundo. Aí 2006, Brasil pega a Rússia, ok, tá bom. Aí o Brasil pega a Nova Zelândia, já. Eu até narrei esse jogo, Brasil 4, Nova Zelândia 0, pela Rádio Transamérica, já na Suíça, ali na preparação. Aí eu paro para a Copa do Mundo. Então vocês vejam que a preparação já não foi boa para 2006. Pegamos a França uma vez, a Alemanha uma vez. E o Brasil chega em 2006 com a preparação, atenção, atenção, vendida! Vendida, com ingressos sendo vendidos para os treinamentos em Vex, lá na Suíça, caipirinha, mulher de fio dental, enfim, samba, o pau cantando na arquibancada, nego invadindo o campo, e foi aquela preparação que vocês já sabem. O Brasil tinha uma baita seleção, chegou todo mundo lá meio fora de forma, e também não conseguiram ficar em forma. Resultado na Copa do Mundo, vamos lá, ó, Brasil pegou como europeia na Copa, a Croácia, que o Brasil tinha enfrentado. Olha como vale a pena. O Brasil ganhou só de 1-0 na abertura da Copa lá em Berlim. Mas valeu a pena. Enfrentamos lá a Croácia lá no meio da preparação. Aí o Brasil ganha da Austrália, ganha do Japão, ganha de Gana. Primeira seleção europeia forte, França. Nabo! Foi o Brasil. Caímos fora da Copa do Mundo. Inicia um novo ciclo. Primeira eliminação para a europeia. Brasil e França. Inicia um novo ciclo com Noruega. Ok. Aí o Brasil faz sempre aqueles amistosos contra a Argentina, né? Que é pro pessoal aqui, se é que vocês me entendem, de CBF e de AFA, fazerem, né, os encontros deles. Aí o Brasil pega País de Gales, Equador, vai até a Suíça, ok. Faz um outro amistoso em 2007 contra Portugal, lá em Londres. Beleza, Portugal já tá mais fortinho. Portugal vinha de uma terceira colocação na Copa de 2006. Terceira não, né? Quarta colocação em 2006. Amistosos, sim. Amistosos. Seguem os amistosos. Ainda não começaram as eliminatórias. Chile, Gana. Aí o Brasil vai à Inglaterra. Bom. Bom, beleza. Então, estou colocando aqui Portugal. Estou colocando Inglaterra. Aí o Brasil pega a Turquia. Vem a Copa América. O Brasil ganha nos pênaltis, né? A vaga lá para a Argentina. Para o Uruguai. Faz a final contra a Argentina. Aí seguem os amistosos. O Brasil pega a Argélia. Estados Unidos. México. Começam as eliminatórias. Já estamos em 2008. Ah, já estamos em 2008. Amistosos do Brasil em 2008. Irlanda. Suécia. Ok. Beleza, Suécia é um adversário, né? Canadá. Venezuela. Joga mais eliminatórias. Joga de novo contra Portugal. Esse jogo, aliás, que é o jogo do Gama, é o último de 2008. Nego foi pra cadeia por causa desse jogo, hein? Nego foi pra cadeia por causa desse jogo. Esquema aí de venda desse jogo, superfaturamento, enfim. Os amistosos da seleção estão sendo vendidos, tá, gente? Preocupação técnica é zero. Entramos em 2009. Olha, o Brasil faz um amistoso contra a Itália. Bacana. Segue jogando eliminatórias, Copa das Confederações. Amistoso em agosto. Estônia. Segue jogando eliminatória. Opa, tem um amistoso aqui em novembro. Inglaterra. Legal. Fez um contra a Inglaterra. Fez um lá contra a Itália, tal. Pega Omã no último amistoso do ano e entra no ano da Copa do Mundo 2010. Aí os amistosos da seleção brasileira antes da Copa de 2010, no ano, são os seguintes. A Irlanda, Zimbábue. Brasil toda hora enfrenta a Irlanda, hein? O Brasil pode parar de jogar contra a Irlanda. O Brasil joga todo ano contra a Irlanda, mas tudo bem. O Brasil pega Zimbábue e Tanzânia. São os amistosos de junho antes da Copa do Mundo. Zimbábue e Tanzânia. Aí o Brasil entra na Copa. Sofre para ganhar da Coreia do Norte, lá no frio de Joanesburgo, ganha da Costa do Marfim. E empata com Portugal. Então, estou colocando aqui Portugal, que foi nossa adversária em dois amistosos no ciclo. O Brasil empata 0-0 num jogo que as duas já estavam classificadas lá em Durban, na África do Sul. Mas é uma seleção forte, estou considerando uma seleção forte europeia. É mais uma Copa do Mundo que o Brasil não, até esse momento, não consegue vencer uma seleção europeia. Desde a final de 2002. Aí o Brasil ganha do Chile nas oitavas. Chega contra a Holanda, seleção forte, Europa, mata-mata, ferro. Brasil eliminado da Copa. Então até esse instante o Brasil tem três jogos contra seleções fortes. Desde a final de 2002. França, em 2006, eliminado. Portugal, que não vale nada, em 2010, empate. Duas seleções já estavam classificadas. Holanda valendo, perde. Tudo bem, gente, vamos começar um novo ciclo. Vamos pro ciclo de 2014. Copa do Mundo no Brasil. Ah, agora vai ser diferente. Tá bom. Começamos o ciclo. Estados Unidos, Irã, Ucrânia. São os amistosos do Brasil. Aí faz lá o jogo contra a Argentina em Doha, no Catar. De novo, né? O pessoal da CBF e da AFA, eles precisam se encontrar. Aí 2011, olha que bacana. A gente faz um amistoso contra a França. Perdemos lá em Saint-Denis. Aí o Brasil, ó, diferente. Pegou a Escócia, pegou a Holanda. Romênia. Beleza. 2011 até que não dá pra jogar fora. O Brasil pegou a França, pegou a Escócia, pegou a Holanda. A Romênia mais ou menos. Aí vai pra Copa América. O Brasil cai pro Paraguai. Faz um amistoso contra a Alemanha. Outro contra a Gana. Tem um super clássico lá. Aí pega amistosos. Costa Rica, México, Gabão e Egito. Então olha só. Nós estamos falando do ciclo de 2014. O Brasil fez bons jogos no começo de 2011, mais de 3 anos antes da Copa. Vamos para 2012. O Brasil pega Bósnia, Dinamarca, Estados Unidos, México, Argentina. O Brasil toda hora pega o México. Aí vai para pegar a Suécia, África do Sul, China, superclássico contra a Argentina, Iraque, Japão. Olha o nível dos jogos, gente. Isso é 2012. Vamos para 2013. Aí o Brasil pega uma sequencinha ali, ó, Inglaterra, Itália e Rússia. Não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. No começo de 2013, o Brasil pega a Inglaterra, perde, empata com a Itália, empata com a Rússia. Estamos a um ano e pouco da Copa do Mundo. Mais amistosos. Bolívia, Chile, pega a Inglaterra de novo, não ganha da Inglaterra, 2-2. Aí pega a França, lá em Porto Alegre, ganha da França. Vem Copa das Confederações. Aí o Brasil atropela a Espanha. Ha! Vamos ser campeões mundiais. Não tem jeito. Depois dessa Copa das Confederações, aí o Brasil pega a Austrália, Portugal de novo, Coreia do Sul, Zâmbia, Honduras, Chile. Entramos no ano da Copa do Mundo, África do Sul, Panamá e Sérvia. Então veja que o último jogo do Brasil, mais ou menos, vou botar Portugal aqui, mas o Brasil teve lá o jogo competitivo na final contra a Espanha em junho. E aí o Brasil chega na Copa do Mundo em junho do ano seguinte, empata com o México. Olha o Brasil na Copa do Mundo, em casa, de novo. Vamos analisar, na hora que o bicho pega. O Brasil empata com o México, ganha da Croácia, né? Ganha da Croácia na estreia. Aí o Brasil, Croácia é a seleção média da Europa. Chegou na final, nessa Copa do Mundo aqui, ok, agora vai passar a ser mais respeitada, mas, né, seleção média da Europa. Aí o Brasil pega México, empata, ganha de Camarões, escola africana. Precisamos jogar contra a seleção africana. Fregueses nossos em Copa do Mundo. Tivemos algum azar em Olimpíada, mas em Copa. E aqui, ó, tá rolando, Copa do Mundo. Aí o Brasil passa no sufoco contra o Chile nos pênaltis. Aí pega a Colômbia nas quartas. Olha só, gente. Chile, Colômbia, Camarões, México. Olha o nível dos nossos adversários na Copa. Quando a gente pega um grande, que é a Alemanha, 7. Ah, mas foi exceção. A Alemanha vai ser campeã do mundo. Beleza, vamos na disputa de terceiro. Pega a Holanda, 3. Então, gente, confrontos grandes em Copa. Contra europeus, europeus grandes. Vamos lá. Brasil, em 2006, perde da França. Em 10, empata com Portugal sem valer nada. É eliminado pela Holanda. Toma da Alemanha em 2014, toma da Holanda em 2014. São 5 jogos com 4 derrotas e um empate que não valia nada, estava todo mundo classificado. Mas aí começamos o novo ciclo para 2018, a Rússia. Aí a gente pega Colômbia, Equador, Argentina, Japão, Turquia, Áustria. Olha o nível. Em 2015 a gente joga contra a França, bacana. Aí voltam os amistosos. Chile, México, Honduras. Vem a Copa América. Aí o Brasil pega mais amistosos. Costa Rica, Estados Unidos. Começam as eliminatórias. Aí já estamos em 2016, o Brasil amistoso. Panamá. Aí vem Copa América Centenário. E a Comebol, ela tem responsabilidade, eu vou falar sobre isso também. Aí o Brasil volta a fazer amistosos em 2017. Um contra a Colômbia. Um contra a Austrália. Faz o seu amistoso tradicional contra a Argentina em Melbourne. Joga contra o Japão. Faz um amistoso contra a Inglaterra para fechar o ano. Meu Deus do céu. Olha o nível dos amistosos que o Brasil fez. Tirando esse contra a Inglaterra, o nível é muito ruim. A preparação para 2018. Começa 2018. Ok, aí o Brasil pega a Rússia, pega a Alemanha. Aí, né, estamos em março. Chega lá as vésperas da Copa do Mundo, o Brasil pega a Croácia. De novo, Croácia. Beleza, foi virar finalista da Copa. E ganha da Áustria. Pegamos alguns europeus realmente. Na boca da Copa de 2018. Só que aí na hora que o bicho pega, Brasil estreia contra a Suíça, seleção média europeia. Empata. Aí a gente ganha da Costa Rica. Aí a gente ganha da Sérvia. Seleção média para fraca europeia. Vamos pro mata-mata? México. Bélgica. Seleção forte da Europa. E a Bélgica, gente, até esse momento não tinha tido uma grande vitória em Copa do Mundo, hein? Em evento grande. A maior vitória da história da Bélgica foi essa aí. E tinha quase caído pro Japão. Então vamos fazer rapidamente aqui, ó. 2006, quando pegou uma forte França, caiu fora. 2010, quando pegou uma forte Portugal, primeira fase, já estavam os dois classificados 0-0. Quando pegou a forte no... Vamos valer, né? Vamos a Vera, perdeu da Holanda. 2014, quando pegou uma seleção forte da Europa, a Alemanha tomou 7. Quando pegou na disputa de terceiro a Holanda, tomou 3. E aqui na Copa de 2018, quando pegou a Bélgica, perdeu. Então, gente, com todo carinho, eu sei que demorou, mas aí eu vou mostrar pra vocês, porque a gente aprendeu, né, gente? Aprendemos. A gente chegou lá na Rússia numa preparação ruim, o Tite foi mal, jogadores da seleção não estiveram todos bem, eu entendo, acontece no futebol. Mas será que a nossa preparação foi a melhor mesmo? E olha que 2018 não foi das piores? O que, que a gente aprendeu, então, pra 2022? Olha o que, que o Brasil tem de lá pra cá. E agora vamos falar de futuro. Porque, né? Todo mundo tá colocando o Brasil pra chegar no Qatar e ganhar. Por que que a gente, fazendo as mesmas coisas, acha que vai ter um resultado diferente? Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Pra ter resultado diferente, você tem que fazer de forma diferente. Eu vou falar amistoso por amistoso do Brasil desde o fim da Copa do Mundo da Rússia. Mesma comissão técnica, mesmo treinador. Não mudou gestão, não mudou nada. O Edu foi embora, mas segue a linha de pensamento da seleção brasileira. Tá lá o Juninho agora. O técnico é o mesmo. Com experiência de Copa do Mundo. Aliás, defendo a permanência do Tite até por ele já ter experiência de Copa do Mundo. O dia que era pra ele tremer, já aconteceu. Ele chegou lá, tremeu no primeiro jogo. A emoção do desconhecido, ele já viveu. Então agora ele chega como experiente em Copas do Mundo pro Qatar em 2022. Se é que ele vai chegar daqui até lá. E eu defendo a permanência dele até por isso, por ele já ter vivido Copa do Mundo. Não é legal botar lá um treinador que vai ser tudo novidade, porque ele vai chegar lá, vai sentir, vai ter erros. É normal você errar na primeira vez. É normal você errar na primeira vez. Você diminui o erro na segunda. Quando você faz algo pela primeira vez, né, você leva essa bagagem para a segunda. E eu acho que o Tite tem que ir. Mas vamos dar uma analisada então nos amistosos. Um por um, depois da Copa do Mundo da Rússia. Estamos ainda em 2018. Brasil e Estados Unidos. Brasil e El Salvador. Brasil e Arábia Saudita. O Super Clássico, porque afinal de contas o pessoal da CBF precisa se encontrar com o pessoal da AFA. Jogo lá em Jeddah, na Arábia Saudita. Brasil e Uruguai. Brasil e Camarões. Viramos o ano, entramos em 2019. Brasil e Panamá. Brasil e República Tcheca. Brasil e Catar, Brasil e Honduras, Brasil e Bolívia já é a estreia da Copa América. Então vejam vocês que antes da Copa América, o Brasil pegou a República Tcheca, que é mais ou menos de escola diferente. E pegou aqui o nosso tradicional, que a gente pega sempre, Estados Unidos, Argentina, joguinho contra o Uruguai, Honduras. Aí o Brasil faz a Copa América, ganha, né? Ó, ganha do Peru, passa pela Argentina roubado, mas tudo bem. Já tinha passado no sufoco pelo Paraguai nos pênaltis. Passa pela Argentina na semi roubado. Ganha do Peru. Beleza, gente. Acabou a Copa América. Salvamos o Tite. O emprego dele tá salvo. Beleza. Agora outra mentalidade. Porque agora temos que pensar na Copa do Mundo do Catar. Lembrando que tem Copa América no ano que vem. Mas tudo bem. Mais uma Copa América. Então vamos lá. Amistosos diferentes. O Brasil pega a Colômbia. O Brasil pega o Peru. Agora o Brasil pega Senegal e vai pegar a Nigéria. Não tem uma Itália, não tem uma França, uma Alemanha, uma Bélgica, uma Holanda. Não tem, gente. Não tem. E o Brasil precisa voltar a ganhar de seleções europeias. Desde a final de 2002 que não acontece. Está errado. Ah, mas é difícil. Gente, já falei aqui. As seleções no mundo aí conseguem amistosos contra seleções fortes. O problema é que o Brasil vendeu os seus amistosos. O Brasil vendeu os seus amistosos. Não era assim. Não era. O Brasil sempre fez excursões fortes para a Europa antes de Copas do Mundo. O Brasil sempre enfrentou essas seleções na época que o Brasil ganhava a Copa. Qual o propósito da seleção brasileira, gente? Produto é ruim. Tecnicamente, não ganha. Tá longe do seu país. Para que serve, gente? Para que serve a seleção brasileira? Eu vou dizer para que eu acho que serve a CBF. Mas é só uma opinião. A CBF, para mim, deveria cuidar de duas coisas. O futebol da base. Deveria fomentar a prática do futebol na garotada. E aí eu estou incluindo masculino e feminino. Masculino e feminino. E o Brasil, a CBF deveria cuidar da seleção brasileira. A seleção, ela tinha que ser, junto com a base, as exclusividades da CBF. Só que a CBF, ela precisa cuidar do Campeonato Brasileiro. E aí os clubes têm a sua responsabilidade, porque os clubes já deveriam ter ligas profissionais. Ligas profissionais, não é primeira liga, não é... Deveria ter ligas profissionais para cuidarem dos campeonatos. Com gente, sabe? Traz um cara lá da NFL, traz um cara da NBA para tocar a liga e tal. E a CBF acompanhar de longe, a CBF ser facilitadora. Na hora que precisa, ó, precisamos de estádios padrões. Beleza, CBF, você cuida dos estádios, tá bom, a gente vai ajudar aqui. Mas isso deveria ser responsabilidade das ligas, ligas profissionais. E a CBF deveria cuidar de futebol na base e da seleção. E a seleção tem que estar mais próxima do país, a seleção tem que ser mais... tem que ter uma realidade melhor, mais adequada com a nossa. O Brasil precisa jogar mais aqui, gente. O Brasil precisa jogar mais aqui. Se eu pegar essa lista de partidas todas aí do Brasil, sabe quantas vezes o Brasil jogou aqui? Dá pra ver rapidinho, ó. 2019, o Brasil jogou a Copa América aqui, tudo bem. E tinha feito dois amistosos aqui, antes da Copa América, porque também já tava aqui, né? A competição já seria aqui. O Brasil jogou em Brasília e jogou em Porto Alegre. No ano anterior, o Brasil jogou em São Paulo, eliminatórias. Ah, bom, jogou eliminatórias, né? Jogos oficiais. O Brasil fez um amistoso contra a Colômbia, em janeiro de 2017, no Rio. Foi aquele jogo da amizade, se não me engano. Acho que é esse. Porque não me lembro de outro. Vamos lá. Aí, tô voltando no tempo aqui. 2016, o Brasil jogou eliminatórias, ok. Porque aí, né? Tá lá na tabela. Amistoso. O Brasil jogou amistoso contra o Panamá lá nos Estados Unidos. 2016, o Brasil não fez amistoso no Brasil. 2015, eliminatórias. O Brasil joga em casa. Amistosos. O Brasil faz Costa Rica e Estados Unidos fora. O Brasil faz dois amistosos, faz contra o México e contra o Honduras, em São Paulo e Porto Alegre. Estamos em 2015. Então veja que nos últimos 4 anos a seleção brasileira jogou 3-4 vezes aqui. Os outros amistosos do Brasil, Estados Unidos. Vou ler aqui a lista, ó. O Brasil jogou nos Estados Unidos, em Miami, East Rutherford, aqui em New Jersey, jogou em Pequim, jogou em Singapura, jogou em Istambul, jogou em Viena. O Brasil jogou em Joanesburgo. O Brasil jogou de novo em Pequim, jogou em Miami, jogou em Toronto, jogou em Seul. Esses são os lugares onde o Brasil joga amistosos. Então, a seleção brasileira precisa estar mais próxima. Eu ouvi hoje o Daniel Alves falar de fuso horário. Agora o Daniel Alves está no Brasil, né? Então ele está vendo que para um jogador que atua no Brasil, você ir fazer um amistoso em Singapura, ele não vivia essa realidade, que ele ia da Europa é metade do fuso. O cara está com um fuso de 11 horas lá. Pois é, cara. Pois é. E eu nem vou falar que essa convocação é no meio do Campeonato Brasileiro. Nem vou chegar lá. Que vocês já sabem que esse é outro drama. Mas, vou citar o Daniel Alves, porque eu acho que, dito tudo isso, como é que se resolve, né? A imprensa já cobra muito. A imprensa já mostrou os podres na venda desses amistosos. Os documentos estão aí, gente. Quais são as exigências da PIT, da não sei o quê. Então, assim, a gente já mostrou. A imprensa já mostrou. Já foi até gente presa por causa disso. Já teve gente que caiu por causa disso. A imprensa está fazendo a parte dela para limpar a CBF, para limpar a Conmebol, para limpar a UEFA, a FIFA. A imprensa está fazendo a parte dela. Aqui na CBF especificamente, tem pessoas lá dentro maravilhosas, que eu conheço inclusive pessoalmente. Mas a ideia, a mentalidade, não sei se mudou. Estou mostrando aqui pela lista de amistosos da seleção, que acho que não mudou tanto assim, né? Então assim, a imprensa faz a parte dela. O Tite já falou. Já tinha falado do gramado lá. Já falou ontem aí desse jogo. Que não puderam fazer o treino de reconhecimento do gramado em Singapura. O Tite eu acho que vai até onde ele pode. Mas também está empregado, bem empregado lá. É um salário que não se joga fora. Ele também tem um limite para ir. A Rede Globo, que é parte, sim, interessante e interessada na história, porque é quem paga uma boa parte da conta, já mostrou que não vai pagar o que eles pedem. De uma forma ou outra, está fazendo a parte dela. Os jogadores podiam ajudar, né? Os grandes líderes do grupo poderiam chegar e falar, não dá, cara. Não dá para a gente ficar jogando contra esses caras, porque depois na Copa do Mundo, quem vai ser xingado somos nós. E nós não estamos nos preparando bem. Não dá pra gente toda hora vir fazer amistoso em Singapura, na Austrália, na Arábia Saudita, contra adversário mais ou menos. E hoje, tô ok. Hoje o Senegal passa, mas não dá. Os jogadores podem tomar a frente e falar, desse jeito eu não quero ouvir mais. Mas será que a gente tem jogadores com essas posturas? O Daniel Alves, ele é meio louco, né? Ele fala tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, ele fala. Hoje ele falou do fuso de 11 horas. Será que o Daniel Alves não poderia ser um cara e falar assim, olha só, gente, eu tava na Europa, eu tava vivendo uma outra realidade, agora eu tô mais perto. Agora que eu tô morando no Brasil, eu tô vendo que nós estamos fazendo tudo errado. Quando você tem uma certa distância do meio e fica mais próximo da, sabe, do que o povo tá sentindo, Porque esses dias o cara veio falar pra mim, pô, as audiências não sei se estão baixando ou não. Pô, cara, sai na rua. Vê qual é o interesse de ver um jogo amistoso da seleção brasileira. Antes a gente comentava, pô, o Brasil vai jogar hoje, o Brasil vai jogar... Sai nas ruas hoje e pergunta aí pra qualquer pessoa, você viu que o Brasil jogou, você viu que o Brasil jogou? É porque o cara provavelmente foi impactado por isso pela internet, viu lá, alguém com... né? Mas por interesse próprio, de uma pessoa vir contar, pô, você viu o gol que fulano fez? Pô, você viu tal coisa? Não existe. É cada vez menor esse interesse, cada vez menor. Então o Daniel Alves, agora vivendo isso de perto e fugindo um pouco do burburinho lá dos jogadores de seleção brasileira, dos grandes líderes de seleção brasileira que estão na Europa, talvez ele seja um mecanismo para ajudar nessa transformação. O nosso grande nome, afinal de contas, ele mesmo disse em entrevista ontem, ele carrega a seleção nas costas há algum tempo, o Neymar. Vocês acham que o Neymar vai bater de frente com alguém para melhorar a logística, para melhorar o nível dos adversários, para... Vocês acham mesmo? E o nosso capitão da seleção, capitão do que seria o capitão do Hexa em 2014, o Thiago Silva, vocês acham mesmo que vai bater de frente com alguém? Vocês acham que essa geração vai bater de frente, vai sentar na mesa e falar, ô presidente, chega aqui, senta aqui, faz favor. Titi, vamos fazer uma reunião, eu, você, Juninho Paulista, vamos pegar três jogadores aqui, chama o Juninho Paulista, chama o Titi, chama o presidente da CBF, vamos sentar aqui, vem cá, gente. Como é que a gente faz pra melhorar isso aqui? Porque não tá dando. 2006, ferro. 2010, ferro. 2014, ferro. 2018, ferro. E 2022 vai ser igual. Ou vocês acham que a França não vai ser campeã do mundo de novo antes do Brasil? Ou vocês acham que a Holanda não tem tudo pra ser campeã do mundo antes do Brasil? Ou vocês acham que a Alemanha não vai recuperar o seu futebol antes do Brasil? Ou você não acha que Portugal é capaz de ganhar uma Copa antes do Brasil? A Bélgica é capaz de ganhar uma Copa antes do Brasil. Todas essas seleções estão na fila, em lugares mais avançados que o Brasil. Elas têm a UEFA por trás, estão jogando competitivamente, estão se preparando melhor. Tem jogadores que me parecem ser mais líderes e participativos nas suas seleções. Por que que a gente está achando que a gente vai ser campeão do mundo em 2022? Eu não estou entendendo de onde vem essa crença. O Brasil está fazendo tudo errado de novo. E não tem ninguém pra sentar e falar, escuta, pô, o Neymar, gente, desculpa essa entrevista dele, eu sou fã do Neymar jogador, o Neymar joga demais, mas o Neymar falar que carrega a seleção nas costas há 10 anos, que você ganhou, Neymar? Ah, ganhei uma medalha de ouro olímpica, para! Vamos falar sério. Ah, ganhei uma Copa das Confederações, eu ganhei um Copa América, para, Copa América você nem tava na que a gente ganhou. Que você ganhou, cara? Como assim você carrega a seleção nas costas? Ele disse, palavras dele na entrevista. Vocês acham que o Messi tem privilégios porque ele é mais bonito? Não, cara. O Messi já deu Champions pro Barcelona. O Messi já deu vários campeonatos espanhóis pro Barcelona. O Messi eleva o nível do Barcelona lá em cima. O Messi é um vencedor. E você, Neymar? Será que em termos de seleção brasileira você é vencedor? Para e pensa. Eu sei que você não vai ouvir isso, mas dane-se. Tô falando aqui pra parede. Você acha que você é um vencedor de seleção brasileira? Hã? Fala sério. Você é um vencedor na sua vida pessoal, cara. Isso eu não tenho a menor dúvida. Você é um vencedor porque você é um baita jogador. Porque você tá rico, milionário, bilionário. Porque você é um garoto, pelo que eu vejo, feliz. Você deve ser um bom pai, seu filho, pô, a gente vê aí, e eu vi de perto na Rússia, pô, é um garoto bacana, você tem saúde, de vez em quando toma umas pauladas, beleza, mas isso faz parte da sua profissão, você tem o que você quiser na sua vida, tem o que você quiser, você tem o seu instituto, você tem grandes amigos, você tem o Gabriel Medina, você tem a Anitta, você tem, né? Parabéns, cara, você é um vencedor como pessoa. Como jogador da seleção brasileira, não. Não. Ah, um dia eu fui jovem também, cheguei na seleção brasileira. O dia que você chegou na seleção brasileira, tinha Ronaldinho Gaúcho lá. Tinha Ronaldo. Tinha esses caras que foram campeões, que têm história na seleção. Que sim, carregaram o peso e carregaram nas costas a seleção em muitas vezes. E você, cara, você realmente se acha um vencedor? Na seleção brasileira? Então faz o seguinte, pega aí o que joga com você no Paris Saint-Germain, o Chorão, pega aí o Thiago Silva, pega aí o Daniel Alves, pega aí os Lidz, o Alisson, que é um baita goleiro, campeão europeu, pega esses caras, o Firmino também é campeão da Europa, pega esses bacana aí, senta com o Tite, senta com o presidente da CBF e fala que vocês querem uma preparação melhor pra Copa do Mundo, cara. Que vocês querem parar de enganar. Porque senão vai sobrar no de vocês de novo em 2022. E o Brasil vai perder a Copa do Mundo de novo, cara. De novo. De novo. E eu só falei da CBF, tá? Nem cheguei na Comebol. Que também é outra vergonha. Só que a gente sabe que é uma vergonha. Inclusive, por conta da CBF que vai lá e vota. Eu vou ficar por aqui que eu já falei demais, gente. 40 minutos falando. Espero que vocês tenham entendido. O resumo é que a seleção brasileira ela não está atingindo o seu propósito. E eu nem sei qual é o propósito. Eu coloco como duas possibilidades. Ou é comercial, e é um fracasso, porque tem um contrato em andamento, mas esse contrato vai acabar. E quando acabar, você vai ter um produto ruim para vender para um novo contrato. Ou a seleção como um aspecto técnico, que é outro fracasso. Porque não ganha a Copa do Mundo e não ganha de seleção grande europeia quando o bicho pega. Então, eu realmente não estou entendendo por que, que não se muda o pensamento, por que, que não se muda de atitude. Se você quiser mandar um comentário para mim, @andrehenning75, lá no Instagram. Mas a melhor forma é no Twitter, e no Twitter é só André Henning. @andrehenning, vai lá, me segue, espalha para os seus amigos, eu vou voltar em breve. Eu vou fazer uma série bacana da Copa do Mundo de 2002. Tem muitas ideias aqui rolando e eu tô aos poucos conseguindo encontrar o tempo pra gente conversar bastante aqui. Valeu, galera. Desculpa, eu tô realmente irritado. A seleção brasileira me irrita, porque a seleção brasileira, ela já foi um orgulho nosso. E hoje a gente para pra ver a seleção, no máximo, na Copa do Mundo. E olha que tem gente que nem na Copa do Mundo para mais. As audiências de Copa do Mundo já foram de 95%. Hoje em dia tá bem longe disso. Tá bem longe disso. Ídolos cada vez mais desconectados. Aliás, quem é ídolo, né? Quem é ídolo nessa seleção? Os caras fora da realidade. Mas muito felizes, porque afinal de contas eles estão jogando videogame na madrugada, cada um na sua casa, no seu país, no seu clube. E eles continuam assim. Ah, é um grupo muito unido da seleção. Nós somos muito unidos. A gente se reúne pra jogar Fortnite de madrugada. Se reúne pra cobrar seleção, cara, pra cobrar CBF. Aí sim você vai me mostrar a união. Até a próxima, gente. Obrigado aí pela companhia. Foi mais uma edição do No Grito com André Henning.